Boa noite aos colegas vereadores, a nossa assistência aqui da casa, os servidores da Câmara, quem nos assiste através da live da Rádio Tom. Hoje, 18 de setembro de 2023, às 19 horas e 16 minutos, conforme resolução de mesa número 4 de 2022. Havendo o número regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e, neste momento, vou fazer a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada. A palavra está em Salmo 35. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha-lhe a lança e o machado de guerra. Contra os meus perseguidores, dize a minha alma, eu sou a sua salvação. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 11 de setembro de 2023. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Neste momento, solicito ao segundo secretário que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, ofício do gabinete número 150/2023. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para esta Casa Legislativa as leis municipais 2760, 2761 de 2023. Sem mais oportunismo desta para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara, minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Curtinove Teixeira, Prefeito Municipal. Ofício do Gabinete número 151-2023. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vim através desse encaminhar a Lei Municipal 2762 de 2023. Para análise e votação desta Câmara Legislativa e os projetos de lei número 47, 48 e 49 de 2023. Sem mais oportunismo deste para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara, minhas cordiais saudações atenciosamente a Aloysio Curtinove Teixeira, Prefeito Municipal. Ofício do Gabinete número 154 de 2023. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação da Casa Legislativa os projetos de lei números 50, 51, 52, 53 e 54 de 2023. Sem mais oportunismo deste para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara, minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Curtinove Teixeira, Prefeito Municipal. Poder Executivo do Município de Terra de Areia, Secretaria da Fazenda, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício número 43/2023. Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminho o pedido do espaço do plenário da Câmara Municipal de Vereadores e convido os nobres vereadores para participar de audiência pública da apresentação das metas quadrimestrais do segundo quadrimestre de 2023. Em cumprimento ao que determina o inciso 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, a ser realizado no dia 22/9/2023, às 15 horas. Ao finalizar, gostaria de reforçar nosso apreço e consideração. Atenciosamente, Secretário da Fazenda, Edinho Bren Justino. Edital que dispõe sobre a publicidade da audiência pública para dar cumprimento ao que determina o inciso 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal e da outras providências. O Prefeito Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, nos usos de suas atribuições que lhe são conferidas pela lei, faz saber a todos os munícipes que, considerando que esta municipalidade deverá cumprir o quanto determina o inciso 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que a cada quadrimestre o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento dessas metas fiscais, resolve. Artigo 1º. Fica marcado para o dia 22 de setembro do corrente ano a audiência pública do segundo quadrimestre do ano de 2023. A audiência que se trata o caput deste artigo será realizada na Câmara Municipal de Vereadores às 15 horas. Ficam convidados todas as autoridades desse município, bem como todos os munícipes, para dar ciência do quanto ao determinado no inciso 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Luiz Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal, número 47/2023. Proponente Executivo Municipal. Autoriza a abertura de crédito especial no valor total de R$ 117.028,58. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos esta Casa Legislativa, oportunidade que o Poder Público, Poder Executivo Municipal, está remetendo o projeto de lei número 47/2023, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 117.028,58. O presente projeto de lei tem finalidade de abertura de crédito especial, criando rúbricas orçamentárias referente ao recurso recebido do Governo Federal conforme Lei Paulo Gustavo, através de ações destinadas aos setores de cultura conforme o plano de ação aprovado. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta Casa, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Luiz Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal, número 48/2023. Autoriza aberturas de crédito especial no valor total de R$ 39.999,96. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos esta Casa Legislativa, oportunidade que o Poder Público Municipal está remetendo o projeto de lei número 48/2023, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 39.999,96. O projeto de lei tem por finalidade a abertura de crédito especial, criando rubricas orçamentárias referente ao programa Melhores Amigos, celebrado com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, no valor total de R$ 39.999,96, o qual será investido em contratação de clínicas ou hospital veterinário para realizar procedimentos de esterilização de caninos e felinos. A referida verba já está à disposição da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, porém necessita da criação de rubricas para aplicação desses recursos. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta Casa, ao mesmo tempo que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Luiz Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal, número 49/2023. Autoriza abertura de crédito especial no valor de R$ 35 mil. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos esta Casa Legislativa, oportunidade que o Poder Executivo Municipal está remetendo o projeto de lei número 49/2023, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 35 mil. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define ações a serem desenvolvidas pelo determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos nas fases de elaboração da peça orçamentária e que exigem a atuação do Poder Público para garantir ajustes no orçamento durante sua execução. O projeto de lei que ora colocamos à vossa apreciação, objetiva é a criação de rubricas orçamentárias indispensáveis para a cobertura de despesas com folha de pagamento, encargos sociais, através dos recursos da Rede Bem Cuidar enviados pelo Governo Estadual. Também solicitamos a criação de rubrica de serviços de terceiros para pessoa jurídica para os recursos do PIAPS, quilombolas, que visa a contratação de profissionais para a regulamentação da comunidade quilombola no município. Dessa forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta Casa, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Luiz Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal número 50 de 2023. Altera o artigo 4º da Lei Municipal 2425 de 11 de setembro de 2018. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimento esta Casa Legislativa. Oportunidade que o Poder Público Municipal remete o projeto de lei de número 50/2023, que altera o artigo 4º da Lei Municipal 2425 de 11 de setembro de 2018. O Conselho Regional de Enfermagem não designou representantes e não autorizou a nomeação por terceiros, demonstrando que não tem interesse em compor o Conselho Municipal de Saúde do município. Por esta razão, para o andamento dos trabalhos, é necessária a alteração da referida lei. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta Casa com o máximo de urgência, tendo em vista as razões para o pedido, ao mesmo tempo que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Luiz Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal número 51/2023. Concede piso salarial profissional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias no âmbito do município de Terra de Areia. Exposição de motivos. Encaminhamos a apreciação dos senhores vereadores e senhoras vereadoras, projeto de lei em anexo, o qual concede o piso salarial profissional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias no âmbito do município de Terra de Areia, Rio Grande do Sul. O presente projeto de lei tem como objetivo ajustar o piso salarial dos agentes, conforme a emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022. A lei número 2670, de 2022, aprovada no exercício anterior, fixou o valor em R$ 2.424,00. Porém, como todos os anos o valor é reajustado, nesta nova lei que altera a lei vigente, fica estipulado o valor de 2 salários mínimos. Desta forma, com a emissão da medida provisória 1172 de 2023, que fixou o novo salário mínimo nacional em R$ 1.320,00, há necessidade de reajuste nos pisos dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, que não pode ser inferior a 2 salários mínimos. Contando com a habitual compreensão dos nobres vereadores, para aprovação do presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Luiz Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal número 52/2023. Dispõe sobre o pagamento no exercício de 2023 de diferença remuneratória aos servidores que especifica para o cumprimento dos pisos da enfermagem na extensão do quanto disponibilizado pela União ao município a título de assistência financeira complementar. Exposição de motivos. Encaminhamos a Vossa Excelência para apreciação dessa egrégia Câmara Legislativa o projeto de lei anexo, cujo objetivo é conceder indiferença remuneratória aos servidores que especifica para o cumprimento dos pisos da enfermagem nos termos da Lei Federal 7.498 de 1986, 14.434 de 2022 e 14.581 de 2023. Como é de conhecimento desta Casa Legislativa, o Piso Nacional de Enfermagem, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteiras foi definido pela Lei 14.434 de 2022. E compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades filantrópicas, para seu cumprimento conforme a Emenda Constitucional 127 de 2022. Quando da entrada em vigor da lei, iniciou a tramitação de ação direta de inconstitucionalidade tombada sob o número 7.222 junto ao STF. Em medida liminar, os efeitos da lei foram suspensos ainda no ano de 2022. Em 3 de julho de 2023, entretanto, ainda que pendente de publicação do acórdão, a liminar foi modificada conforme ata de julgamento disponibilizada no site do STF, para determinar que no momento em que a União realizasse o pagamento com a finalidade de dar suporte financeiro aos municípios, para que esses pudessem realizar o repasse, os valores deveriam ser complementados aos profissionais destinatários da legislação federal. Assim, com base na decisão, no último dia 21 de agosto, a União, por meio do Fundo Municipal de Saúde, realizou o repasse financeiro aos municípios, para complementação com base nas informações preenchidas no sistema InvestSUS pelos municípios. Ademais, de acordo com a decisão da STF, o valor definido em sede à lei federal deverá ser complementado com recursos provenientes da União, não sendo responsabilidade dos municípios fixarem aquele piso escolhido pelo ente nacional. Neste sentido, o valor repassado pela União para complementação dos valores de remuneração dos profissionais destinatários, conforme a Lei 14.434 de 2022, deverá ser repassado na forma de complementação exclusivamente com base nos limites dos repasses de responsabilidade do ente da União. Para tanto, deve o município estar autorizado por lei, a fim de que se possa adotar as providências necessárias ao repasse do valor destinado pela União e os profissionais já citados. Também segue em anexo, como de costume e é de observância à legislação vigente, o competente impacto financeiro. Isto posto, o Poder Executivo elaborou o incluso projeto de lei, que ora passa a mão de Vossas Excelências e Excelentíssimos Pares, a qual aguardamos a tramitação com seu debate e, ao final, aprovação pelos Excelentíssimos Edis. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Luiz Curtinove Teixeira, Prefeito Municipal. Processo e Projeto de Lei do Executivo Municipal número 53/2023. Altera o artigo 4º da Lei Municipal 2150 de 2013 e dá outras providências. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimento esta Casa Legislativa a oportunidade em que remeto o projeto de lei número 50/2023, que visa alterar o artigo 4º da Lei Municipal 2150 de 2013, alterando o padrão do técnico de enfermagem vacinador de 7 para 8. O referido cargo de técnico de enfermagem vacinador tem como padrão de valor remuneratório padrão 7. Ocorre que este valor se equipara ao cargo de técnico de enfermagem, porém, para atuar como vacinador, a exigências específicas de cursos e especializações permanentes. Além do profissional ficar de responsável pelas inclusões e atualizações dos índices do município no sistema de informações do Programa Nacional de Imunizações e no ESUS, ambos do governo federal. Outro fim, ressalta-se a exímia importância do cargo de técnico em enfermagem vacinador, responsável pela vacinação de todos os cidadãos do município, pelo recebimento das vacinas e o seu controle diário de temperatura na câmara fria, realização de relatórios diários no sistema e fechamento mensal de todas as vacinas aplicadas, bem como a realização de novos pedidos de vacinas para o mês subsequente, conforme a necessidade regular do município. Desta forma, encaminhamos o projeto de lei para a deliberação desta casa, ao mesmo tempo que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Luiz Curtinove Teixeira, Prefeito Municipal. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal, número 54/2023. Autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimento esta Casa Legislativa. Oportunidade que o Poder Executivo Municipal remete o projeto de lei número 54/2023, que autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A contratação de professores de educação infantil para atuação na Secretaria Municipal de Educação e Cultura se faz necessária em razão do aumento significativo de alunos na Escola Infantil Menino Jesus de Praga, sendo imprescindível a contratação destes profissionais. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação desta casa com o máximo de urgência, tendo em vista as razões para o pedido, ao mesmo tempo que reiteramos nossos protestos deste em apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Luiz Curtinove Teixeira, Prefeito Municipal. Era o que continha, senhor presidente.
Obrigado, nosso segundo secretário. Até para explanar aqui para a população, a vereadora Elisete, nossa primeira secretária, nos comunicou que está com um atendimento médico e, por isso, não está na sessão hoje. Então, agradeço ao segundo secretário pela leitura do expediente. Não havendo oradores inscritos, passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. A palavra está com o líder de bancada do MDB, vereador Lucas Vieira, por 20 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem através da Rádio Tom, servidores da casa. Primeiramente, vou falar sobre os eventos do final de semana, né, que foi um final de semana bem cheio, né? Tivemos bastante eventos. Primeiro eu vou falar da Copa do Vale, onde temos, muitos estão dizendo que é a final dos sonhos, né? Festa contra a Aliança. Temos dois times de Terra de Areia, será realizado em dois jogos nos próximos dois domingos. O primeiro final de semana dos jogos será aqui no campo da Festa e o segundo no campo do Aliança. Tivemos também a partida do CR Mário aqui no campo do Aliança, onde o Aliança empatou de 1-1. Né? Então, tivemos bastante eventos esportivos, né, nesse final de semana, inclusive a partida do Aliança pelo CR Mário foi no mesmo horário da semifinal. Não consegui ir lá no Aliança, porque estava olhando os jogos aqui da Copa do Vale. Então, teremos essa. Quero parabenizar as duas equipes que são de Terra de Areia que passaram e as demais equipes, né, que participaram da competição, que lá na frente só tem um campeão, mas o campeonato acontece com todos, né, não só com os campeões. Também falar sobre o nosso desfile cívico, né, Foi deslocado de horário devido às condições de tempo, de data, né? E aconteceu no domingo, tinha bastante gente, as escolas representando, é importante, né? As crianças desfilar, representar sua escola, representar seu município. Então tivemos a sociedade organizada também, as igrejas, tinha o pessoal das trilhas. Então foi um desfile bem bonito e a sociedade sempre se fazendo presente, bastante gente assistindo e os pais também se fazendo presente. Tivemos a escolha das soberanas, né, da festa do abacaxi. Foi um evento também grandioso. Aqui eu quero fazer uma homenagem, e chamou muita atenção, até fiquei emocionado lá na hora junto. Tivemos 17 meninas participando, né? E me chamou muita atenção quando as meninas começaram a desfilar. E a gente conhece o pai de todas as meninas, né? E o semblante deles emocionado com as suas filhas desfilando, né? O orgulho deles de estar representando o nosso município, posteriormente representar nosso município. E a gente viu assim, os pais muito chorando, assim, as famílias chorando também. Então é importante, a gente sabe que só, como é uma competição que só sairiam 4 meninas vencedoras, e assim foi, mas quero aqui deixar meus parabéns às 17 que se ponharam o seu nome à disposição para poder representar o nosso município, e é importante que a gente tenha meninas que queiram fazer isso, e digo aqui que é de forma gratuita, não tem nenhum tipo de remuneração. É trabalhoso, a gente sabe que a gente acompanhou outra vez a corte, tem que andar aí convidando o pessoal, tem toda uma... E elas são as representantes do nosso município. Então, quero deixar aqui os parabéns para as escolhidas. Vou citar o nome da soberana, da Giovana, que foi a nossa rainha, né, escolhida. Parabenizando ela, parabenizo as 4 meninas que são as escolhidas para representar nosso município. Quero também aqui parabenizar as meninas que deixaram a corte, né? Parabenizar as 4, vou parabenizar a Fábia, como assim fiz com as escolhidas de agora, parabenizando a nossa rainha, parabenizo as 4 meninas que representaram, foram a nossa corte, até ontem eram elas que representavam o nosso município. Então, fizeram um belíssimo trabalho, sempre tiveram à disposição quando assim convocadas. Estive junto com elas quando fui secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, sempre muito solícito as meninas para representar nosso município, então fica aqui meus parabéns e meu agradecimento por esse período que elas representaram nosso município. Tivemos essa semana, colocamos materiais nas estradas, sei que ainda falta, né, Pedro? Falta muito para ser colocado, a gente teve uma reunião segunda-feira passada, foi colocado material na Rua das Tendas, tem ruas ainda que estão no nosso município que precisa ser colocado material, já solicitei algumas ruas aqui, estou conversando com o secretário Vinícius do Planejamento da Secretaria para que atenda as áreas piores, né, nesse primeiro momento, pedi que fizesse a Estrada da Boa Vista, isso pedi em nome da nossa bancada, e as duas laterais do Olaria, o Breguês e algumas ruas centrais aqui do município da Sanga Funda, que fossem feito das piores para as melhores, né? Que atendessem as ruas piores. A gente tem bastante reclamação nas áreas ali do bairro Olaria, temos a reclamação ali contínua ali do bairro Breguês, ali no Serraria, e também temos a Boa Vista que precisa ser arrumada. Cito essas porque são as estradas que dão fluxo à nossa produção de abacaxi. A gente sabe que esse período começa ao plantio, tem que mexer com as mudas, também tem a plantação de aipim, que o pessoal agora começa a se mexer já para plantar, muitos já plantaram. Então, pedi que ele fizesse um esforço e arrumasse as ruas o mais rápido possível, dos trechos mais críticos para os melhores. Então, espero que assim seja feito e que a gente consiga atender nossos agricultores que na reunião, inclusive, eu falei que o bem público que o munícipe usa todo dia, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, é a estrada. A gente sabe que tem que ter um médico no 24 horas de qualidade, tem que ter exame, tem que ter professor, tem que ter as coisas na escola. Mas o bem público que todo munícipe usa todo dia é as estradas. E as estradas em condições, todo mundo fica contente, a gente sabe que precisa bater suspensão de carro para cima e para baixo, os produtores é com caminhão, é com trator, então a estrada tem que ser arrumada. Não deixar de descuidar das áreas como saúde e educação, que são as prioritárias, mas a estrada tem que ser de qualidade para as pessoas poderem trafegar. Porque se não tem uma estrada de qualidade, atrapalha a produção, gera custo para o agricultor com manutenção de carro, com manutenção de maquinário. Então, salientei bem isso na reunião, em nome da nossa bancada, que a equipe desse sim atenção a essa área. Quero falar um pouquinho também do Reluz, que a gente vem falando aqui já nas sessões, está sendo dando continuidade, as áreas mais centrais do município já foi colocado bastante, mudou a cara do município, né, vereador Diogo? A gente estava comentando outro dia ali, a própria praça nossa ali, na 13 de abril, como ficou claro, ficou bonito ali, e está sendo colocado, vai ser colocado 1.000 pontos, né? Então, praticamente a área central do município será toda atendida, logo mais aí temos uma previsão aí nos próximos 45 dias que seja colocado todo esse material para já nos postes e atenda todos os munícipes. De mais a mais era isso. E obrigado.
Obrigado. A liderança do MDB, a palavra continua à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. Bom, não havendo mais nenhum líder a se manifestar e também não havendo mais nada na ordem do dia, passo de imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Bom, passo os trabalhos aqui para a minha vice-presidente, farei uso da palavra.
Assumindo os trabalhos, senhor presidente.
Obrigado, presidente Mara, os meus colegas vereadores, boa noite, as pessoas que nos assistem, aos nossos servidores, gostaria aqui de primeiramente parabenizar a nossa servidora Priscila pela passagem do seu aniversário. A sessão passada foi bem rápida, até mais do que a gente imaginava, no fim acabou passando. Mas eu gostaria de parabenizar a Priscila pela passagem do seu aniversário por mais um ano de vida, agora no dia 10 de setembro. Quero dizer que para nós, vereadores, aqui é uma honra te ter como nossa servidora, te parabenizar pela tua dedicação, pelo teu empenho. Assumiu este ano, né, os serviços administrativos aqui do Legislativo e, sem sombra de dúvidas, te dedicou, te empenhou e hoje é um exemplo para nós e uma segurança para nós também aqui dessa casa. Então, meus parabéns e obrigado por ser a nossa colega. Bom, também gostaria aqui de nos solidarizar, né, com os nossos municípios aqui, não tão vizinhos, mas do Vale do Taquari, pelas questões climáticas. Acho que todo mundo é sabedor do que aconteceu, do que está acontecendo nessas regiões. As pessoas que se atentem às redes sociais, nós aqui no município de Terra de Areia temos alguns comércios que estão ainda captando doações, enfim, para que ajude as comunidades dos arredores ali do Vale do Taquari, que realmente foi uma chuva jamais vista. Eu acho que historicamente para aquela região nunca tinha acontecido algo dessa intensidade. E o povo gaúcho, ele é acolhedor, ele é um povo que auxilia quando há necessidade e tenho certeza que continuarão mandando essas doações que são tão importantes para aquelas pessoas que acabaram de perder tudo mesmo, realmente, como as imagens mostraram, tamanha tristeza deste fato. Então, que as pessoas tomem realmente, se atentem, né, às redes sociais, aos pontos de doação, e permaneçam assim fazendo. Bom, gostaria também aqui, falado aqui pelo meu líder, sobre a formatura das agentes comunitárias de saúde. Realmente um evento muito importante. Nós nem, particularmente, eu não sabia do que se tratava essa formatura realmente, de como elas fariam com aquilo que aprenderam durante esses tempos de estudo, mas hoje o maior número de agentes comunitários de saúde pode, na sua visita, aferir a pressão do paciente, pode medir o HGT do paciente, e só quem mora longe de um posto de saúde precisa se locomover para aferir uma pressão, para fazer esse teste, né, de glicose, sabe do que estamos falando. Então, a saúde pública, quando a gente fala, não é só a questão dos exames, das consultas. Eu acho que o calcanhar de Aquiles e a parte mais importante da saúde pública, do Sistema Único de Saúde, é a saúde básica, é o atendimento básico, e começa lá nas visitas das agências comunitárias de saúde. Então, eu gostaria aqui de parabenizar pelo empenho e dedicação dessas agências de saúde, né, que se dedicaram, estudaram, fora as visitas diárias, cuidando das suas famílias, dos seus esposos, dos seus filhos, e assim conseguiram, né, obter o êxito. Eu não vou falar muito tempo. Obter o êxito, né, desse diploma, e assim entregar mais uma política pública de qualidade para a nossa comunidade. Então, sem sombra de dúvidas, um dos eventos que mais me deixou feliz, e tenho certeza aí que nós teremos boas histórias para contar deste serviço prestado à nossa comunidade. Também, né, parabenizar a Secretaria de Educação pelo desfile cívico que aconteceu neste domingo, realmente, como o Lucas falou, um dia bem quente, mas onde as escolas fizeram sim a sua parte. Gostaria aqui de fazer mais uma menção ainda, para mim foi um dos desfiles mais bonitos que esse município já teve, porque foi o primeiro desfile da minha filha. Estava lá desfilando faceira, e o quão importante é, né, para os nossos jovens participar desses movimentos, que é o que nós somos, né? A independência lá atrás trouxe hoje a democracia, enfim, as coisas que os nossos passados conquistaram e que hoje a gente tem a possibilidade de dar continuidade. Então, gostaria de parabenizar a Shirley, nossa secretária, pelo desfile. E também gostaria de falar que na semana passada estive junto com o prefeito Aloysio, onde nós recebemos a representação de uma empresa que ela auxilia a Secretaria de Educação do nosso município, onde fala de capacitar os profissionais da área da educação para esse atendimento do autismo, do TOD, do TDAH, que hoje realmente é para nosso município, para nossa realidade, é algo que são muitos diagnósticos que aconteceram e que nós temos na nossa rede municipal, né, Márcio? O Márcio é um vereador que sempre está à frente desse assunto, é um batalhador para que isso aconteça. É tão importante, tive a oportunidade de conversar um pouco com esses profissionais e realmente capacitar, não só para diagnosticar, mas sim para ter aquela condição de tutoria mesmo dentro da sala de aula, né, para que os nossos profissionais tomem as medidas corretas nas situações que são necessárias. Então, acredito aí que tão logo terá também aos nossos servidores da Secretaria de Educação, mas essa capacitação, tão importante quanto a das agências comunitárias de saúde, também na nossa Secretaria de Educação, para tratar dessa pauta tão importante dos nossos jovens. Então, foi uma semana cheia de eventos. Gostaria também de parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a administração municipal, pelo evento do domingo, né, pela escolha da soberana, e que a... é Jo... Giovana Santana, isso aí. Que ela tem aí êxito na representação do município. Ela que é filha de agricultores, né, que plantam abacaxi, então tenho certeza que para ela é uma honra ainda maior, não só em representar o seu município, mas também representar a família, né, o sustento da família dela. Então, parabéns em nome dela a todas as participantes e as soberanas eleitas aí neste evento de domingo. Então, seria apenas estas contribuições para a data de hoje. E era isso. Boa noite.
Devolvo o trabalho para o presidente dessa casa, Pedro Henrique Grosso.
Obrigada, vice-presidente Mara. Gostaria... A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Márcio por 10 minutos.
Excelência, senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, uma boa noite a todos. Primeiro, presidente, gostaria de dizer que é o mesmo sentimento que tu teve, eu tive com o Pietro ontem, né? A vida é meio corrida, mas a gente faz o sacrifício. Eu saí do serviço, era 2 horas da tarde, saí correndo, tomei um banho correndo, dei banho nele ainda, junto com a Karine, arrumamos ele, nos encontramos ali do lado do salão da igreja. Mas também o principal, né, Pedro, que a gente possa dar exemplo e transmitir valores. Que a gente sabe o quão importante é que são as coisas que a gente vai deixar para os nossos filhos. O máximo de exemplos possíveis, o caminho certo, o caminho do bem e os valores na vida da gente. Sabemos que ontem estava o dia muito quente, mas se estivesse chovendo não ia ter o desfile, né? Estava quente, infelizmente quente demais, mas tinha que sair o desfile e é o que acontece mesmo. Mas estava muito bonito o desfile e quero aproveitar, vereadores, para parabenizar todas as escolas, municipal, estadual, a PAE, a CTG, motoqueiros, professores, que a direção e os professores que fazem também essa mobilização junto com os alunos, e não é só no dia do desfile, já é bem antes. Como eu disse, ensinando valores, ensinando a história, ensinando também o porquê esse desfile, o que que representa o desfile cívico. Que não é simplesmente, para alguns, possa representar uma caminhada, um desfile, né? Mas por trás disso tudo tem uma história, tem as nossas conquistas, as nossas lutas e tudo o que aconteceu no nosso país. Então isso é importantíssimo, esses valores não podem ser perdidos. E a gente sabe que por muito tempo, né, isso se disseminou muito, a perca desses valores. E todos nós somos brasileiros, todos nós temos que agradecer e honrar aquelas pessoas que inclusive deram a vida por esse país. E nós temos, sim, que incentivar nas escolas e trabalhar para que haja o 7 de setembro e o 20 de setembro também. E hoje, inclusive, vi as postagens da minha esposa como professora, juntamente com as escolas aqui do município, começaram as atividades da Semana Farroupilha, aqui também é importantíssima, para mostrar, para ensinar, para dar conhecimento aos nossos alunos das lutas que o nosso povo gaúcho também teve. Então, parabenizar a todos os professores, alunos, corpos diretivos, de todas as escolas do nosso município, a todos aqueles que participaram do evento do dia de ontem, do desfile cívico. Agradecimento também por todo esse empenho e essa dedicação. Nós também estivemos presentes, a gente sempre, do quando convidados, a gente participou das atividades das soberanas, da escolha das soberanas para a 11ª Festa Nacional do Abacaxi. Estivemos na sexta-feira, inclusive no coquetel. Estivemos ontem na Praça José Ferrari. E o meu pronunciamento referente a isso, vereadores, é primeiro agradecer a disponibilidade das famílias e das concorrentes que postularam o cargo da Corte e das Soberanas do município. Não é fácil, primeiro, a família, as famílias quererem isso. A vida é muito corrida, é dinheiro, é tempo, é sacrifício. mas para nossa satisfação nós tivemos 17 candidatas, que muito engrandeceu essa escolha, porque ela te dá uma pluralidade de opções, de pessoas, de pensamentos, de culturas, e isso engrandeceu muito a escolha das nossas soberanas. E parabenizar a todas, e eu não vou citar o nome de nenhuma, me desculpem a corte que foi escolhida, mas não vou citar o nome de nenhuma, porque realmente eu acho que todas fazem parte da corte, da festa do abacaxi, da escolha da festa do abacaxi e da nossa 11ª Festa Nacional do Abacaxi, que teremos no último final de semana de janeiro na Praia de Santa Rita de Cássia, segundo a programação. Porque ter coragem, colocar seu nome à disposição, vencer preconceitos, paradigmas, problemas culturais, sociais, econômicos, enfim, toda e qualquer resistência que haja, para quando se participa de um concurso, essas 17 meninas enfrentaram. Então, fica aqui os nossos parabéns e o nosso agradecimento às 17 candidatas, seus familiares, as torcidas que estiveram ontem lá na Praça José Ferrari, e com certeza isso foi só um início para a nossa festa do abacaxi. Agora que realmente começa o trabalho de preparação, de visitação, e todas as que concorreram são importantes para esse processo. E contamos com todas para que continuemos nós reconhecidos como a capital nacional do abacaxi, o abacaxi mais gostoso, mais saboroso, e para levar esse nome adiante, principalmente quem tem esse trabalho agora, são as soberanas, são todas aquelas que colocaram seu nome à disposição e trabalharam para representar o nosso município. Então, ficam os nossos parabéns também ao Executivo Municipal, à Secretaria de Cultura, na figura do secretário Adriano e de toda a sua equipe, que trabalhou para que isso fosse possível acontecer. E sem esquecer também, nisso, o apoio do nosso comércio local. Nosso comércio local também, lojas de roupas, salão de belezas, manicures, enfim, todas essas pessoas que também ajudaram a fazer isso uma realidade. Se dispuseram para ajudar as candidatas, patrocinaram, ajudaram de uma forma ou de outra, para que isso pudesse acontecer também. Então, parabéns a todo o nosso comércio e aos profissionais liberais que ajudaram as candidatas nesse evento também. Outra questão, senhor presidente, nobres colegas, nós temos nessa casa aqui um projeto que entrou hoje, né, do piso das agentes comunitárias de saúde, e a gente sempre cobrou e sempre teve esse êxito junto, né? O 14º ainda não conseguimos, ainda estamos cobrando, continuamos cobrando, que acho que é justo, acho que é justo para as agentes comunitárias de saúde, o 14º, ainda fico cobrando e vou continuar cobrando, porque esse é meu pensamento de que é um plus que o governo manda e que esse plus possa ser investido em pessoas. Incentivo à doação maior ainda. E nós tivemos o grande exemplo, e não é notório para todos nós, que fomos na formatura na sexta-feira, das agentes comunitárias que concluíram seu curso técnico. As atribuições que elas têm, o algo mais que elas fazem, é quando chove, é quando dá sol forte, é a pé, de bicicleta, é de carro, é de carona, é ajudando um acamado, é dando assistência na questão de receitas, na marcação de consultas. Agora, com esse curso técnico, é poder aferir a pressão, ver o diabetes. Essa questão, o agente de saúde, como a gente sempre fala aqui, que é mais fácil investir em prevenção, né? Com os ESFs, as agentes de saúde são imprescindíveis. Então, temos nós sim que apoiar, e eu quero parabenizar a todas as formandas, e digo para aquelas que ainda não estão no curso, ou ainda não concluíram, que adiram também, tem que aderir a esses cursos, que profissionalizar os nossos profissionais da saúde é importante. Mas fica aqui os nossos parabéns a todas as agentes comunitárias de saúde que concluíram o curso técnico. Obrigado por se esforçarem e por levarem essa profissão, só mais um minutinho, senhor presidente, por levarem essa profissão e até digo assim, essa vocação de cuidar da saúde das pessoas muito além. Porque eu tenho certeza que abdicaram muito de suas famílias, abdicaram do seu tempo, inclusive do convívio com as suas famílias, para se doarem para outras famílias. E concluíram com êxito. Então, os parabéns a toda a equipe das agências comunitárias de saúde, que possam usar isso realmente para ajudar na saúde da nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Maia. Sua palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Lucas Vieira por 10 minutos.
Só vou voltar aqui à tribuna, senhor presidente, porque não podia deixar, né, de falar. Vocês falaram aqui das agentes de saúde e quero parabenizar uma pessoa em especial que se formou, né? A minha mãe, e em nome dela eu quero parabenizar todos os agentes de saúde. A gente acompanha o dia a dia. O Pedro sempre fala, né, que quando quando é causa própria, né, quando é os agentes de saúde, por causa da mãe, né? Então a gente sabe do trabalho que elas fazem. E uma fala aqui que eu tenho que deixar aqui na sessão, que eu escutei do nosso secretário e vice-prefeito, que quando 24 horas está cheio, e o Márcio foi secretário da saúde, também falou bem sobre isso. Quando o 24 horas está cheio, é porque alguma coisa lá na atenção básica está errada. Então, a gente sabe que o quanto é importante, porque ali a gente está atuando na prevenção. E as agentes de saúde são imprescindíveis, né? Porque elas são as que ajudam a coletar dados, elas trabalham na parte da pesagem do Bolsa Família, ajudam a um acamado, como o Márcio falou aqui, agora vão ter mais essa missão de aferir pressão, de diabetes. Então, é importante sim qualificar nossos servidores, a gente faz isso já com educação, na educação, temos que fazer também na parte da saúde, estamos fazendo isso com as agentes de saúde, então é importantíssimo qualificar nossos servidores, porque é eles que vão entregar um serviço de excelência para a nossa comunidade. Então, parabenizando a minha mãe, eu quero parabenizar todas as agentes de saúde por essa conquista que elas tiveram, para atender melhor os nossos munícipes. E a respeito das soberanas, né, eu não sei se isso pesou na escolha, acredito que não, mas a gente tem a filha de dois produtores, né, a Giovana e a Cristina. Uma é filha do neto do Bola e a outra é filha do Ademir de Santana. São duas famílias que há muito tempo os Santanas e os Klein trabalham com abacaxi. Então, acho que foi importante a escolha por representar, sim, os nossos produtores e está muito bem escolhida a corte. Quero parabenizar aí todo o trabalho da secretaria que vem fazendo aí à frente do nosso município. Então, muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lucas. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Júlio Vitti por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, pessoas que nos assistem através da live. Também passar para parabenizar os eventos, parabenizar também os finalistas aí da Copa do Vale, né? Vamos ter um clássico de terra de areia, bacana, né? Chegou a hora, já há algum tempo que se esperava que tivesse esse clássico e agora chegou a hora. Bacana, eu acho que o município está de parabéns por ter esses dois finalistas, chegaram merecidamente, né? Jogando um futebol bom, então de parabéns, e a gente, quem ganha é nós aí do município, e parabenizar também as equipes que participaram e não chegaram. Hoje chega um, amanhã chega outro, e é assim, vai se cumprindo um ciclo. Parabéns então aos finalistas. Também parabenizar as soberanas, né? Agora a corte renovada. Vamos aí para mais uma festa do abacaxi. Que essas meninas que foram eleitas aí possam representar bem o município. Parabenizar também as soberanas que deixaram a corte e que representaram bem o município durante esse período. Agradecer aí as famílias e as soberanas, então, que vão aí levar o nome da nossa cidade, da nossa festa, para o Rio Grande do Sul afora. Também parabenizar os agentes de saúde, né, pela sua formatura, né, se formaram em técnica de agente comunitário de saúde. Parabéns a todas, também é um trabalho árduo e necessário, e eu vi tamanha felicidade nos olhos delas na sexta-feira na formatura, e ali é bacana a gente ver um sentimento de missão cumprida, né, e de qualificação, que é o que a gente tem que buscar sempre na vida, é tentar se qualificar, é tentar buscar um algo mais para fazer a diferença na vida de alguém. Parabéns às agentes de saúde, então. Também parabenizar a Secretaria de Educação. Ontem não consegui me fazer presente no desfile cívico, mas fica aí os parabéns. Acompanhei pelas redes sociais, aí vi que foi um belíssimo evento, estava bem bonito, e que nem o vereador Márcio falou, é muito necessário, né, para que nossas crianças cresçam também com esse sentimento de cumprir o seu dever, que é ser cidadão. Na figura do secretário de Esporte e Lazer, Adriano Kirch, também quero parabenizar toda a equipe da secretaria por o evento das soberanas, pelo evento de sexta-feira também na Reserva do Laria. Estão de parabéns, eventos gostosos que acabam contribuindo para a interação das pessoas, né, das meninas que concorreram à soberana. É importantíssimo que elas se sintam à vontade. Então, a secretaria contribuiu, vi lá também bastante secretários. O prefeito Aloysio, inclusive, falou que não só a secretaria de esporte, lazer, e se envolve como alguns outros secretários. Então, parabenizar a todos que se envolveram nos eventos, né, dessa semana. Também vinha cobrando, vereador Lucas, do Vini, né, nosso secretário de Agricultura, algumas melhorias em algumas estradas. Cito ali a da Boa Vista também, próximo a um armazenzinho que tem ali, que ele já tinha me chamado algumas vezes para ver um buraco que tinha ali. E quero agradecer aqui o Vini, que foi lá e fez um trabalho bacana. E ali na Teotônio Vilela também já tínhamos sido cobrados, também fez um trabalho de colocação de material. E é por aí o caminho. A gente procura os secretários e, na medida do possível, a gente vai sendo atendido. Muitas vezes eles também não conseguem alcançar tudo, mas as pessoas nos cobram e a gente tem que cobrar. E de vez em quando brinco com o Vinícius, porque tenho bastante intimidade com ele, gosto bastante dele, e a gente acaba brincando aí que eu incomodava ele bem menos no mercado ali, pedindo brindes e coisas para eventos, do que incomoda agora. Mas, na medida do possível, que nem eu disse, ele vai sempre colaborando. Seria isso, senhor presidente. Obrigado pelo espaço.
Obrigado, vereador Júlio. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra, declara encerrada a presente sessão ordinária
e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 25 de setembro de 2023. Uma boa noite e uma ótima semana a todos.